Muito bem, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Contam que quando os romanos eles invadiram Jerusalém, estavam prestes a destruir o templo, eles estavam com medo. Eles tinham receio de entrar no lugar mais sagrado, no Harabait, no pátio, no Santo dos Santos. Eles estavam com receio e eles resolveram pegar um dos judeus para ele entrar em nome dos romanos. Tinha uma pessoa chamada Yosef Meshita. Yosef Meshita, ele era um rebelde, alguém que tinha abandonado a sua tradição e teria passado, vamos chamar assim, para o outro lado. Ele estava muito ligado aos romanos. E os romanos falaram: vai lá, Yosef, você entra, você vai ser o primeiro em nosso nome a entrar. E você vai ter como recompensa que você pode pegar o que você quiser. Vamos lembrar que dentro do templo tinha muito, mas muito dinheiro, muitos bens valiosos. Ouro, prata. Pega o que você quiser. O primeiro objeto que você pegar é teu, o resto é tudo nosso. Nós precisamos que você entre lá. Yosef, ele entrou. Ele não era bobo. Ele escolheu a menorá. A menorá, o candelabro de ouro maciço. Ele saiu com esse candelabro e os romanos, quando viram isso, falaram: ah, não. Tudo menos isso, de jeito nenhum. Isso não combina, não condiz com você. Isso condiz com César? Não. Volta lá e pega outra coisa. Essa menorá, que esse candelabro fica com a gente. Naquele momento, mesmo Yosef Meshita, que é alguém que era totalmente, aparentemente, desconectado da espiritualidade, dos valores, da tradição, ele disse: não precisa mais. Esquece, eu não vou entrar mais. Basta que eu entrei uma vez, eu enervei Hashem, Deus, eu provoquei Deus, entrando uma vez, eu não vou entrar uma segunda vez. Falaram: não, a gente vai te dar o que você quiser, pega lá. Não. Entra lá e nós vamos te isentar de pagar impostos por 3 anos. Ele falou: não, eu não entro. E de tudo o que eles tentaram, começaram a torturar ele e ele não aceitou entrar uma segunda vez. Mas por que ele entrou então a primeira vez? Isso explica a Kabbalah, o que acontece dentro da nossa psique. É interessante que nós estávamos estudando sobre fazer as coisas com amor, fazer as mitzvot com amor, não apenas de uma forma mecânica, mas com sentimento, fazer com amor, com envolvimento. Então, tem linhas judaicas que dizem: não tem como. O ser humano, por natureza, ele é egocêntrico. O ser humano, ele é interesseiro. O ser humano, ele não tem capacidade de fazer algo totalmente por altruísmo, por amor a Deus que seja. Então, vamos criar incentivos. Na verdade, não é criar. Existem esses incentivos, mas vamos focar nos incentivos e, com isso, o pessoal vai estar motivado a fazer as mitzvot. Então, por exemplo, saiba que se você fizer as mitzvot, você vai para o paraíso. Então, a pessoa se motiva para poder ter um belo lugar no paraíso. Ou em troca de honra, em troca de satisfação. Tem várias formas para você motivar a pessoa a fazer algo pelo interesse próprio. Tem pessoas que vão falar: pô, pelo menos ele está fazendo. Pelo menos ele está engajado. Bem, o Tanen nos diz: não. Você está subestimando a nossa capacidade. Dentro da nossa Neshama, no fundo da nossa alma, nós temos um amor inato por Hashem. Está escrito: Yehudi, ele não quer e ele não pode se desconectar de Hashem. Esse Yosef Meshita, ele teve um momento que nós chamamos no Talmud de Ruach Shtut. de insensatez, ele estava confuso, ele estava bobo, ele não estava consciente. Mas na hora do vamos ver, de repente, o próprio fato dele ter entrado no lugar sagrado, aquilo mexeu com ele e fez com que ele reacendesse a sua Neshama e nunca mais ele quis entrar, mesmo sofrendo torturas e tendo várias oportunidades de benefícios, que até então era o que interessava a ele. Diz a Kabbalah, por trás do interesse próprio, existe um altruísmo, existe um amor. Existe o poder que nós chamamos de Mesirut Nefesh, de estar pronto a entregar a sua alma, a sua vida, e ele morreu. Você medita, entregou a sua vida para não profanar algo que até então ele dizia que não acreditava. Mas no fundo da alma, quando chega na hora que te coloca na parede, algo fala mais alto. Isto é a tese do Tânia, que a gente já estudou no capítulo 18, sobre o poder do autossacrifício, estar pronto a morrer em nome do ideal, em nome de Deus. Isso, de certa forma, é mais fácil do que o nosso desafio hoje. Graças a Deus, nós não temos esse teste de sermos ameaçados de morte por cumprir os nossos princípios. Porém, de certa forma, diz a Kabbalah que o nosso teste não é morrer por Hashem, mas é viver por Hashem. Isso é um pouco mais difícil. Porque naquele momento onde tem a tentação, onde tem o prazer imediato, conseguir parar e focar e lembrar da missão e não ser tentado pela tentação momentânea, é preciso de uma força interna. E aqui o Tânia, ele fala uma coisa brilhante. Para você conseguir manter o foco, manter e trilhar sua missão sem se desviar, basta uma reflexão, que na realidade é uma reflexão que nós fazemos toda manhã. Nós já até gravamos uma meditação sobre o Elokai Netzor. É incrível que se você realmente colocar esse foco logo pela manhã, as coisas vão ganhar outro peso e medida. Elokai Neshamah Shenatata Biteorahi. Todo dia pela manhã, depois do Nitlat Adam, depois de agradecer que nosso corpo está funcionando perfeitamente, Asher Atzar, nós falamos Hashem, Elokai, meu Deus, a alma que você me deu, ela é pura. Nós falamos de toda a viagem que a alma ela percorre desde o trono celestial, desde a essência de Hashem, até chegar dentro do meu corpo físico e material que obscurece a luz e o brilho dessa alma. Shinatat Biteorahi, Ataberatá, Taetzatá, todos os mundos que a alma vai descendo. E depois nós falamos o seguinte: Veatá, Atit, Bitlá, Rimeni. E no futuro, você vai tirar essa alma de mim. No futuro, essa alma volta para a origem. Eu pergunto para vocês, logo pela manhã, a pessoa mal acordou, já está falando da morte. É isso que você quer incentivar a pessoa a agir? Por mais que é uma das técnicas, até os livros de autoajuda já incorporaram isso, e é um Kippur, a gente lembra da morte, porque quando você lembra da morte, você lembra da vida, lembra do objetivo da vida. Os livros de autoajuda falam para você pensar qual o discurso fúnebre que você gostaria. E com certeza não vão falar, espero que não falar não. Ele sabia comer uma pizza, ele conseguia comer duas pizzas inteiras em 5 minutos. Não é isso que a pessoa quer escutar no seu discurso fúnebre. Então, os livros de autoajuda falam sobre isso para traçar os objetivos, para ver como que eu estou me comportando no meu dia a dia. Mas não é isso. O que todo dia de manhã a gente começa falando da viagem da alma desde as alturas até chegar no meu corpo e que depois a minha alma vai sair do meu corpo? Diz o Tânia, aqui tem uma mensagem profunda. Colocar em perspectiva o que é a minha vida? Quanto tempo? 80, 90, 100 anos, se Deus quiser, nesse mundo físico. Mas a minha alma ela já existe há milhares de anos. Ela vai continuar existindo depois, na vida eterna. na vida espiritual, que é a verdadeira vida de uma alma, por um período pequeno de tempo essa alma vem para dentro de um corpo. Já que antes e já que depois essa alma tem consciência plena do que importa na vida, que é cumprir a sua missão, que é estar em contato permanente com a sua origem, eu paro e penso, o que eu vou fazer aqui no meu dia? Eu vou perder meu tempo com coisas fúteis? Eu vou lembrar da onde minha alma veio, para onde ela vai, e entender por que ela está aqui nesse mundo. Ela está nesse mundo físico, porque ela tem um objetivo enorme a ser cumprido. E esse objetivo, ele só pode ser cumprido aqui na Terra, aqui e agora, no local que eu estou, com as pessoas que eu estou e com as condições que eu tenho. Até a famosa história daquele homem muito rico, trabalhava muito e finalmente ele conseguiu alguns dias de férias. Ele foi para uma ilha isolada com seu iate particular. Ele para na beira lá do mar, na areia, ar puro, eu vou agora relaxar. Ele pega uma vara e ele começa a pescar. Do lado dele tem um senhor, um pescador já antigo, e esse homem vira para esse pescador. E aí, o que você faz da vida? Eu sou um simples pescador, meu pai era pescador. Eu ganho meu sobrevivência. Eu pesco, vendo. E ele, um grande empresário, e já logo dá a dica, falou, mas por que você não contrata alguém para pescar? Embaixo de você, depois você contrata vários pescadores, você abre uma peixaria e você vai... Começou a dar ideias para ele. Aí ele falou, mas e que eu vou ganhar com isso? Falei, não, aí você vai ter condições, você vai poder comprar um cavalo, vai poder comprar uma carroça, você vai poder ter uma outra qualidade de vida. Sim, tá, e aí? Não, aí você vai ganhar mais dinheiro, você vai conseguir comprar uma mansão. Sim, aí? Não, aí você vai começar a abrir negócios, lojas, filiais, e você vai... Sim, aí? Não, e aí você vai se tornar uma pessoa muito rica. Falou, e aí? Não, aí você vai ser uma pessoa tão rica igual a mim. Você vai poder viajar de férias e pescar tranquilo. Sorriu o senhor e falou, meu amigo, eu não preciso de toda essa volta. Eu já estou aqui pescando tranquilo. Quantas vezes na nossa vida a gente dá voltas e voltas e voltas e voltas. Vem a reflexão matinal, Elokai Neshamah Shenatah Tabi. Eu tenho que entender que a minha alma está aqui numa missão. Eu não vim para esse mundo para acumular fortunas. O que eu vou fazer com isso? Antes isso não era importante, depois não vai ser importante. Então, num espectro de milhares de anos, eu vou ser rico por 10 anos, 50 anos. E aí? O que isso vai contribuir para minha alma, para aquilo que realmente importa? Eu vou me tornar uma pessoa muito famosa. E aí? Importante, eu não estou desestimulando a pessoa a buscar objetivos grandes na vida, mas buscar objetivos grandes que façam a diferença para mim e para os outros. Para mim, significa que me coloque mais perto da minha missão e que eu possa ajudar os outros. Isso sim. Agora, todos os objetivos particulares de autogratificação, isso é perder tempo, isso é sair do foco. E é isso que toda manhã eu paro e penso, Hashem, realmente, a minha alma vale muito mais do que esses prazeres momentâneos. E é isso que me ajuda a conseguir se controlar naqueles testes diários, que são constantes, porque minha alma animal, meu corpo me puxa para a tentação. E minha alma divina luta por estar no foco. Então, quando eu sou ameaçado de morte, de repente aquilo acende a minha alma. Agora, acender a alma, viver com esse Sirut Nefesh, viver com esse foco constante, isso é uma batalha diária. E é esta a verdadeira ideia dessa pequena, mas profunda prece todo dia de manhã, Elokai Neshamah Shenatah Tabi. É interessante, quando a pessoa acorda de madrugada, ele não vai começar o dia. ele tem que fazer essa prece. Essa prece, ela tem... Se acordou, começou o teu dia de certa forma, vamos lá. Esse Elokai Neshama, ele vai te dar uma perspectiva para o que, que eu estou vivendo. Só finalizar com uma história do uns alunos do Baal Shem Tov. Ele foi visitar o mestre quando acabou o Shabbat. O mestre falou para ele, eu gostaria que você fosse na casa do meu grande aluno, Tzadik, Rav Dovber, que no futuro se tornou o seu sucessor e é o professor do Alter Rebbe, do autor do Tânia. Ele falou para esse aluno, vai visitar o Rav Dovber, o grande Tzadik. Ele foi todo entusiasmado e achou que estava esperando uma grande yeshivá, uma grande sinagoga, uma casa maravilhosa. E quando ele chega lá, ele vê que é um casebre. Muito simples. De dia, é centro de estudos, é uma escola. De noite, onde ele mora, é uma coisa muito, muito simples. E esse homem vira para ele e fala, Rabino, com todo o respeito, mas desculpa, cadê a comodidade? Cadê a... Você não se importa em ter uma vida assim, confortável? E aí o Rabino vira para ele e pergunta, e você está hospedado aonde? Eu não, estou num quartinho aí alugado, o hotel da época. E como que é esse quarto? Tem sofá, tem poltrona reclinável, tem ar-condicionado? Não, é um quarto simples. Eu estou de viagem. Mas se você for na minha casa, lá você vai ver como que é uma casa. Falou Rav Dovber, você também tem que ir lá ver a minha casa. Se você for conhecer a minha casa, você vai ver como que ela é muito confortável. Mas quando eu estou no caminho, eu me contento com pouco. E essa era a mensagem que esse aluno precisava entender. Que a verdadeira casa não são meus bens materiais. Nessas poucas décadas, eu estou nesse mundo comparado à vida eterna da alma. Eu tenho que colocar em perspectiva, em construir a minha verdadeira casa. Não estou dizendo que a pessoa não tem que ter uma vida cômoda, a gente não está no nível do Rav Dovber, mas pelo menos colocar um pouco em perspectiva. Será que eu vou precisar do melhor sofá com a cor, com a inclinação e com esse tecido e perder tanto tempo com isso, em vez de se preocupar com o meu verdadeiro objetivo aqui na Terra? Fazer a diferença. Fazer a diferença para os outros e fazer principalmente a diferença para Hashem. Trazer, construir uma moradia agradável para Hashem nesse mundo físico, que este é o sonho e este é o objetivo de toda a nossa vida aqui. Ajudar Deus no seu projeto. Lassod loid barech derab atachonim, fazer para Deus uma moradia nesse mundo físico. Muito obrigado e vamos dedicar esse estudo para o aniversário a Raquel Gelman, que possa ter Shnat Aslachá, um ano de muito sucesso, mas alto, mas alto.